Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós voltamos com a nossa programação, dessa vez para falar um pouquinho das perspectivas para o futuro, o que o agro do Brasil pode esperar para os próximos meses, para os próximos anos, o que novidades podem surgir a partir de agora. Para conversar com a gente sobre isso, a gente tem aqui o Celso Moretti, ele que é presidente da Embrapa, vai conversar com a gente sobre esse assunto. Celso, eu queria que você começasse comentando, né, a tecnologia foi muito responsável para a gente chegar até onde a gente chegou na agricultura, e vai ser justamente ela que vai levar a gente para um próximo passo, seguir avançando na agricultura brasileira.
Sem dúvida. O Brasil fez uma fantástica transformação ao longo dessas últimas 5 décadas, de sair de um país que era importador líquido de alimentos para se tornar a maior potência do mundo na produção de alimentos, fibras e bioenergia. E nós só fizemos isso porque investimos de forma consistente na pesquisa, no desenvolvimento e na inovação agropecuária. Então, o papel que a pesquisa agropecuária das universidades, das organizações estaduais de pesquisa agropecuária, da própria Embrapa, da Assistência Técnica e Extensão Rural, e principalmente do setor privado, foi central nessa revolução que nós fizemos aqui no Cinturão Tropical do Globo.
E aí, Celso, o que a gente pode esperar daqui para frente? É mais tecnologia no campo, novos tipos de produtos? O que está vindo pela frente que vai chegar aí para o produtor incrementar cada vez mais o seu trabalho?
Hoje eu comentei de alguns passos que nós vamos dar daqui até 2030, né, para avançar na nossa agenda do agro brasileiro. Eu não tenho dúvida que a questão da edição genômica, né, de você utilizar tesouras genéticas, vamos dizer, para editar o genoma de plantas, animais e micro-organismos, vai ter um papel central nesse processo. A Embrapa trabalha com edição genômica para soja, para resistência à ferrugem e a nematóides, e em feijão comum, para eliminar o escurecimento do tegumento. A emergente bioeconomia vai ter um papel também muito importante até 2030. A gente vê que a bioeconomia, que é a economia de base biológica, nós ainda estamos enxergando só a pontinha do iceberg, né? Nós temos um mundo aí de oportunidades, possibilidades. Você veja os bioinsumos, né? Embrapa, junto com a empresa Bioma, nós lançamos um produto chamado Bioma Foss, que são um bioinsumo, são duas bactérias que ajudam a disponibilizar o solo que está, disponibilizar o fósforo que está nos solos brasileiros. Então a bioeconomia realmente vai ter um papel importante. Agricultura digital, acho que isso é um outro ponto que entre cada 100 colegas mencionam, né, agricultura 4.0, agricultura digital, internet das coisas, sensores, drones, vai realmente ter um papel também fundamental nessa evolução do agro brasileiro até 2030. Nós precisamos resolver o problema de conectividade no Brasil, no campo. Apenas 65% do território brasileiro está conectado à internet, a China já tem 95% do seu território conectado. Então, esse é um esforço que a ministra Tereza Cristina, nossa ministra da Agricultura, tem feito muito fortemente junto ao governo para ter apoio, para que a gente consiga realmente ter mais conectividade do campo. E aí, para finalizar, eu poderia aqui falar ainda há muito tempo, mas a questão dos microbiomas, né, entender como que esse conjunto de organismos, né, que estão presentes, quer seja no rumen dos animais, quer seja nos monogástricos, quer seja ao redor das raízes das plantas, como que essa microbiota, como esse microbioma vai influenciar na produção de alimentos.
E aí, Celso, a Embrapa, como órgão governamental, né, tem uma capilaridade muito grande em todas as partes do Brasil. Pelo que vocês acompanham, o produtor brasileiro hoje, ele está preparado para todas essas inovações, para esse avanço? Você já falou aí, né, da questão da conectividade, mas ele está preparado para dar esse passo à frente?
Eu percebo que sim, cada vez mais a gente observa que os produtores têm procurado, né, mas, enfim, não só a Embrapa, mas as universidades, as instituições de assistência técnica e extensão rural, né, o próprio setor privado, aqueles que, enfim, trabalham mais proximamente, e eles estão abertos a essas inovações. Eu acho que é importante frisar aqui para os nossos telespectadores da Notícia Agrícola que a agropecuária é o setor mais inovador da economia brasileira, né? Não tem setor que inovou mais ao longo das últimas 5 décadas do que a agropecuária. E quem faz a inovação é o produtor, né? O produtor, ele está realmente muito aberto a absorver inovações. A gente vê que cada vez mais com a presença de jovens no campo, né, que muitas vezes voltam ou permanecem, né, no campo, né, isso tem sido uma realidade cada vez mais no Brasil.
E aí, uma outra parte dessa expansão, né? Você falou aí da passagem do Brasil de importador de alimentos para exportador. As exportações crescem nos últimos anos, a soja, o milho nesse ano, e parte disso passa também pela criação de novos mercados. Você esteve recentemente representando a Embrapa na Europa, Oriente Médio. O que que pode ser tirado dessas visitas? Existe campo para o Brasil aumentar ainda mais essas exportações?
Sim, eu costumo dizer que durante muitos anos, né, talvez uma boa parte da nossa história, o Brasil ficou olhando para dentro, né? Como a gente tem um mercado doméstico muito grande, nós olhamos talvez muito tempo para o nosso próprio umbigo, né? E o que eu tenho defendido é nada mais, nada menos do que o agro brasileiro, nós podemos conquistar o mundo. E isso não é retórica, apenas é o que eu tenho visto, né? Nós utilizamos apenas 7,8% do nosso território para produzir grãos, frutas, hortaliças. Se a gente pensar na agropecuária, no sistema florestal como um todo, 30%, né, do nosso território apenas. Então, eu vejo que nós temos uma grande oportunidade de expandir ainda mais o agro e a ação do Brasil internacionalmente. Essa agenda que eu desenvolvi no continente europeu e no Oriente Médio, ela teve dois momentos muito específicos. Na Europa, me parece que foi muito mais uma oportunidade para mostrar, né, a verdade sobre o agro brasileiro. Né, a verdade de que o agro brasileiro é o que mais produz com mais sustentabilidade. Não tem nenhum outro país do mundo que produz tanto, com tanta sustentabilidade. Então, eu participei de um seminário na Embaixada do Brasil em Londres. Né, eu fui à Hungria, fui também à República Tcheca, né, para falar dessa realidade do agro. Eu acho que nós estamos perdendo a batalha da comunicação. Nós fazemos um trabalho muito bom dentro da porteira, começamos a perder a batalha no escoamento da safra, nas dificuldades de infraestrutura que nós temos no Brasil, e a batalha da comunicação, eu acho que essa realmente nós estamos perdendo. Então, nós temos que fazer um esforço muito grande de levar a verdade, né, com dados, né, para o mundo todo. E foi isso que a gente fez na Europa. Tivemos então essas oportunidades, e no Oriente Médio eu estive especificamente no Catar, que é um país da Península Arábica que, enfim, ao longo dos últimos 3 anos tomou a decisão que precisa ter a garantia de segurança alimentar para a sua população. Então, a Embrapa, ela domina, o Brasil domina a tecnologia para o cinturão tropical do globo, e a nossa ideia com essa visita ao Catar é abrir espaço para as empresas brasileiras de genética animal, genética vegetal, colocarem o seu produto nesse mercado.
E aí, nessas visitas, nessas conversas, qual que é a visão que o estrangeiro, o pessoal da Europa, do Oriente Médio, ele tem do Brasil, do agro brasileiro? É realmente uma visão negativa, e aí é a necessidade de desconstruir essa ideia?
Sem dúvida. Eu acho que principalmente neste ano, em função de toda a questão dos focos de queimada na Amazônia, né, e de toda uma campanha, né, um pouco de histeria mundial, a nossa imagem ficou um pouco arranhada. E para nós, né, na Embrapa, que trabalhamos com dados, né, com dados robustos que foram gerados a partir da ciência, é muito tranquilo ir para esses fóruns, né? Então, como eu disse, né, em Londres, né, de frente com o pessoal de jornais prestigiados como The Guardian, The Sun, Financial Times, as perguntas eram as perguntas mais espinhosas, né? Mas como nós temos uma sólida base de dados científicos, a gente sempre tirou com muita tranquilidade essas situações. Mas eu acho que precisamos realmente mostrar a realidade, né? O bioma amazônico, 85% dele está preservado, né? Isso é uma informação que poucos sabem. Nós utilizamos uma pequena parte apenas para a agricultura e para a pecuária. O Código Florestal é uma das legislações mais restritivas do mundo, então não é possível que a gente, preservando 66,3% do nosso território, o Brasil ainda apanhe. Então essa é a situação da Europa, né, que foi uma oportunidade muito grande que a gente teve para levar os dados e contrapor, né, as fake news com dados verdadeiros. E no Oriente Médio, o que a gente observa é que, da mesma forma como a gente falar no Catar é algo exótico aqui no Brasil. Quando a gente fala de Brasil lá, é algo exótico para eles também. Mas o mercado, o Brasil é um mercado importante para eles, não só para importação de produtos, mas de tecnologia. E é isso que nós queremos fazer. Eles iniciaram uma produção de leite, eles fizeram uma importação de vacas holandesas, né? Eu não sou especialista na área de produção de leite, mas a gente sabe que naquela condição de deserto, de quase 50 graus, né? As vacas estão sofrendo muito para produzir, a gente viu o gasto de energia, né, para manter aqueles animais sob produção. E eu apresentei o gado girolando para ele, né? Que é um híbrido, né? O girolando, ele não estava na Arca de Noé, né? Porque é um híbrido que foi criado, né? O cruzamento, né, da vaca holandesa com o gado gir, né? E eles ficaram impressionados de ver a produção, a rusticidade e as oportunidades que tem. Então, o girolando é apenas um exemplo, tem vários outros que eu levei lá para o Catar.
E aí também a importância de destacar um dado que você comentava, né, Celso, do possibilidade do Brasil dobrar a produção de grãos, a produção agrícola, sem desmatar nenhum, sem derrubar nenhuma árvore sequer.
Exatamente. Eu acho que esse é um outro ponto bastante importante, relevante, que quando a gente fala em expandir a produção brasileira, nós vamos expandir a produção brasileira até 2030 de duas formas, no nosso entendimento. Nós vamos ter um aumento vertical, que é aumentar a produtividade, então nós vamos aumentar, enfim, toneladas por hectare, ou litros de leite por hectare, por exemplo, né, ou por animal, na verdade, né, e nós vamos também ter a expansão de área. Mas aonde que nós vamos expandir? Isso foi algo que eu frisei ad nauseum, vamos dizer assim, lá no, na Europa, né? Nós vamos incorporar pastagens degradadas, né? Quer dizer, solo que está já em processo de degradação, em alguns casos até processo de desertificação. Nós vamos trazer essa terra que hoje, enfim, está degradada, vamos incorporar essa terra, né, no processo, na matriz produtiva brasileira. Então, nós temos, como eu disse, algo em torno de 60 milhões de hectares de pastagens degradadas, né? E hoje, se a gente somar o que a gente produz de primeira e segunda safra, né? Hoje o milho safrinha, por exemplo, já é mais produção do que o milho de primeira safra. Se nós somarmos os dois, nós temos 65, 67 milhões de hectares de grãos no Brasil. Você imagina, se nós convertemos toda essa pastagem degradada em grãos, nós dobramos facilmente. E aí é importante frisar, sem cortar uma árvore da Amazônia, sem cortar uma árvore do bioma Mata Atlântica. Quer dizer, o Brasil, né, pode já alimenta 20% da população do globo, 1,5 bilhão, e nós podemos dobrar isso sem atingir o meio ambiente.
E aí, Celso, um assunto bastante polêmico, né, que tem gerado bastante discussões nesse momento dentro desse assunto, a questão da moratória da soja, principalmente dos produtores ali do Pará, do Mato Piba. O que que você, o que que a Embrapa tem a dizer sobre esse assunto?
Olha, eu tenho colocado para toda a miríade de assunto que chega para a Embrapa se posicionar e discutir, que a nossa baliza é a ciência, né? Então, tem a questão da moratória da soja, tem a questão do vazio sanitário, a questão da calendarização, a questão do novo do, do da entrada do dicamba novamente mais forte no mercado. Em todos esses momentos, a nossa baliza é a ciência, né? Então eu converso, estava agora almoçando com os nossos pesquisadores aqui da Embrapa Soja, falando que sempre nós vamos seguir o que a ciência manda, né? Então nós vamos colocar a nossa posição científica e aí os órgãos superiores, né, como o Ministério da Agricultura e outros ministérios são responsáveis pelas políticas públicas, é que vão disciplinar a matéria com base no nosso entendimento.
E aí, a gente pode esperar um posicionamento científico da Embrapa em breve? Esses estudos estão sendo realizados? Como que está essa situação?
Em todos esses temas que eu tratei, nós estamos assessorando a equipe do Ministério da Agricultura. A nossa ministra Tereza Cristina, ela tem feito um trabalho fantástico, né, de conduzir os caminhos do agro brasileiro. Nós estamos junto, né, ao Ministério da Agricultura, levando subsídios, levando informações para a melhor tomada de decisão. Então a Embrapa, ela vai estar sempre junto nessa parceria.